noite aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A arrecadação líquida do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, teve no ano passado alta real de 10,7% em relação a 2009, atingindo 217 bilhões e 500 milhões de reais.
Esse é o melhor resultado desde 2001, segundo o Ministério da Previdência Social.
E em 2010, segundo o Ministério, o setor urbano arrecadou mais do que pagou aos beneficiários, registrando superávit de quase 15 bilhões de reais.
Segundo Leonardo Rolim, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério, esse saldo positivo está ligado diretamente à criação recorde de empregos formais no país.
O superávit foi resultado do crescimento econômico, da geração de emprego, do aumento da renda dos trabalhadores, um reflexo do resultado da economia brasileira em 2010 e dos últimos anos, que tem sido positivo, apesar da crise mundial, o Brasil tem tido uma resposta bem acima da maioria dos países.
Ainda segundo o Ministério, o INSS, que é o Sistema Público de Previdência, que atende os trabalhadores do setor privado no país, registrou déficit de 44 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado.
O número representa uma queda de 4,5% em relação ao registrado em 2009. Também é a primeira queda do resultado negativo desde 2008.
E hoje, durante a divulgação dos dados da arrecadação previdenciária em 2010, o secretário Leonardo Rolim afirmou que um possível aumento do salário mínimo vai ter impacto nas contas da Previdência.
Isso porque, segundo o secretário, cada um real de aumento representa uma despesa de mais 180 milhões de reais na Previdência.
E como o valor do salário mínimo ainda está em negociação entre o governo e as centrais sindicais, Rolim acredita que ainda não é possível fazer uma projeção do resultado deste ano.
Para nós fazermos uma projeção de resultado da Previdência, dependemos de um valor do salário mínimo. Ou seja, só depois da aprovada a medida provisória pelo Congresso é que podemos ter uma estimativa de resultado da Previdência para o ano. Quanto maior o valor do salário mínimo, o resultado da Previdência será menor. Mas cabe ao governo analisar de uma forma mais ampla quais as consequências disso, não apenas a Previdência Social.
Voz do Brasil!
Esses recentes desastres, como o que aconteceu no Rio de Janeiro, nos leva a perguntar: será que não tinha como prever aqueles deslizamentos, aquelas enchentes?
O governo se questiona também sobre isso, Luciano. Por isso, o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, convocou o Conselho Nacional de Defesa Civil para debater propostas de como prevenir e reduzir os danos provocados por desastres naturais aqui no Brasil.
Na reunião, foi anunciada a liberação de 600 milhões de reais para financiar projetos na área. Carolina Monteiro.
Durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Defesa Civil, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou uma nova linha de crédito do BNDES, que vai contribuir, por exemplo, para capacitar pessoal para que estados e municípios apresentem bons projetos.
Hoje, a presidenta Dilma nos autorizou a anunciar essa iniciativa, essa nova iniciativa do BNDES, que amanhã está aprovando em diretoria, uma linha de 600 milhões de reais que vai financiar a institucionalização da defesa civil nos estados e nos municípios. Além da institucionalização, ela vai financiar o mapeamento das áreas de riscos e vai financiar a elaboração de projetos para permitir as intervenções.
Uma das primeiras constatações apresentadas na reunião é que sobram recursos e faltam projetos na área de defesa civil no Brasil. De acordo com o ministro Fernando Bezerra, no país, o setor é carente.
Nós não temos uma cultura de defesa civil, temos que enfrentar essa realidade. Na realidade, os municípios e os estados têm que se organizar, têm que se institucionalizarem para poder demandar esses recursos e começarmos a ter uma estrutura orgânica, mais preparada, mais, digamos assim, capacitada para poder dar resposta a esse desafio.
A nova fase do programa de aceleração do crescimento prevê 11 bilhões de reais para a prevenção em áreas de risco, sendo que 1 bilhão é reservado para projetos e obras de contenção em encostas. No entanto, por hora, pouco mais da metade deste valor será usado de fato, porque apenas 77 municípios tiveram projetos aprovados. E no próximo mês será realizada uma força-tarefa no Ministério da Integração Nacional para avaliar os projetos que já haviam sido aprovados e não saíram do papel. Eles somam 530 milhões de reais. Agora o governo quer saber quais são viáveis e quais não são. De Brasília, Carolina Monteiro.
Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES.
O FIES é um programa do governo federal que financia mensalidades de estudantes matriculados em cursos de ensino superior.
E este ano o FIES tem novas regras. Quem conta é a repórter Aline Bastos.
A novidade deste ano é que a partir do mês que vem será regulamentado o dispositivo que permite o abatimento de 1% ao mês nas mensalidades sobre o saldo devedor do FIES para os estudantes que exercerem a profissão de professor da rede pública ou de médico do programa Saúde da Família. Além disso, a partir de agora, só vai ter acesso a financiamento o estudante que tiver feito qualquer edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E no segundo semestre, só para quem fez o novo Enem. A partir de 2009. Para o FIES desse ano, em alguns casos, não será mais necessário apresentar fiador, como explica o diretor financeiro do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Antônio Corrêa Neto.
O fiador está dispensado para obter financiamento do FIES para estudante beneficiário de bolsa parcial do ProUni, né, para estudante de licenciatura, e também para quem tem uma renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Eli Capimotti está quase terminando o curso de farmácia em Brasília. Para ela, as mudanças nas regras, como a exigência do Enem para pedir o financiamento, são uma boa ideia.
É bom, né? Que aí você vai ver realmente quem está afim de ter o FIES. Porque hoje o FIES você vai na caixa, vai e consegue. Não, se você fizer um Enem, vai ser uma pessoa assim que não quer parar de estudar, quer repercutir e ter um melhor futuro.
O FNDE trabalha com a expectativa de 250 mil inscrições no FIES deste ano. Desses, são esperados pelo menos 160 mil acessos ao financiamento. O estudante pode solicitar o financiamento em qualquer período do ano. As inscrições são feitas na página eletrônica www.fnde.gov.br no link FIES. De Brasília, Aline Bastos.
Pelo FIES, durante o período de duração do curso, o estudante paga a cada 3 meses o valor máximo de R$50, referente ao pagamento de juros incidentes sobre o financiamento.
Depois de concluir o curso de graduação, o estudante tem 18 meses de carência para recompor seu orçamento.
Encerrado esse período, o saldo devedor será parcelado em até 3 vezes o período financiado do curso, acrescido de 12 meses.
Outro dia, Luciano, nós falamos aqui da importância das placas de trânsito, que o Denatran tinha até aberto uma consulta pública para que todo mundo pudesse dar opinião sobre como deveria ser a sinalização e também a manutenção dessas placas nas estradas, lembra?
Claro, lembro sim, Kátia.
Tô falando isso porque ficamos sabendo que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é responsável por promover a sinalização das rodovias federais, superou a própria meta. Só no ano passado, mais de 16 mil quilômetros de rodovias receberam placas, faixas, meios fios, painéis, acostamentos e outros dispositivos de segurança. João Fagundes Neto tem os detalhes.
Falta de sinalização é um problema que exige atenção redobrada de quem está ao volante e que pode ser a causa de acidentes graves. A funcionária pública aposentada Sônia Maria Cândida costuma viajar muito de carro. Para ela, trafegar por uma pista sem a faixa central, aquela que indica se é permitida ou não a ultrapassagem, é um dos maiores riscos aos motoristas.
A direção é igual um revólver, que qualquer hora pode matar, pode atropelar uma pessoa. Então você tem que estar seguindo pela faixa, pelas condições da via, a velocidade da via. Acho que tudo isso tem que ter.
O Programa de Sinalização de Rodovias, o ProSinal, criado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, tinha previsão de sinalizar 15 mil quilômetros de extensão em 2010. Mas a meta foi superada em mais de 1.000 quilômetros. Foram 16.141 quilômetros com trabalhos concluídos, 28% dos 56 mil quilômetros da extensão da Malha Federal Pavimentada, sob a responsabilidade do departamento. Quem explica é Luiz Cláudio Varejão, coordenador de operações rodoviárias do DENIT.
Nós tivemos 56 contratos licitados em 2006, contratados, né? 62 mil quilômetros sinalizados nesse período. Ano passado nós sinalizamos 16 mil quilômetros, cumprimos uma meta em mais de 1.000. E para esse ano, para 2011, nós temos um novo programa que vai ser licitado agora para toda a malha federal, ou seja, 57 mil quilômetros de sinalização os próximos 5 anos.
O contrato com as empresas que fazem a manutenção da sinalização vence em julho deste ano. Mas o coordenador do DENIT garantiu que será aberta uma nova licitação para que o trabalho não pare.
Estão relicitando esse programa para toda a malha, para 57 mil quilômetros, vai ser toda a malha rodoviária coberta por sinalização. E nós vamos agregar todos os produtos hoje melhores que tem na indústria brasileira, né? De sinalização horizontal, de tinta, de produto, de placa, de dispositivos de segurança, né? Balizadores, todo esse material que o mercado tem hoje, nós vamos aplicar nas nossas rodovias.
A fotógrafa Márcia Costa Mosman mora em Brasília. Há 2 semanas, ela retornou do Nordeste e fez a viagem de carro. Segundo ela, a sinalização nas rodovias federais está em melhor estado de conservação.
As federais, elas estão até bem sinalizadas, inclusive com faixas, com placas. Não é o ideal ainda, mas está bem próximo de uma boa sinalização para um país como o Brasil, né? Que a gente sabe que tem vários problemas, mas está bem próximo do ideal.
O programa de sinalização das rodovias vai completar 5 anos. De lá para cá, mais de 68 mil quilômetros de rodovias receberam pintura de faixas, de meios fios e acostamento. Novas placas e dispositivos de segurança, como taxas refletivas e painéis. Nesse tempo, o investimento foi de 575 milhões de reais. De Brasília, João Fagundes Neto.
7h13 no horário brasileiro de verão.
Ao contrário do governo federal, que fechou o ano passado com as contas em dia e cumpriu a meta estabelecida, estados e municípios não conseguiram. E o resultado é que o setor público brasileiro não cumpriu a meta de superávit primário previsto para 2010.
O superávit primário é a economia que o país precisa fazer para pagar os juros da dívida que tem com os investidores.
A meta do setor público, que inclui as contas dos governos federal, estaduais e municipais com suas estatais, era de 3,1% do Produto Interno Bruto, PIB, que é o conjunto de tudo que é produzido em bens e serviços no país.
De acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Central, o superávit alcançou 2,78%. Sobre isso, conversamos agora com a jornalista Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Edla, faltou pouco para que o setor público conseguisse, assim como o governo central, cumprir a meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né?
É 0,32% do PIB, Kátia. Parece pouco, mas não é. A meta estabelecida pela LDO é como percentual do PIB, mas se a gente for ver o valor em dinheiro, esse 0,32% corresponde a 11 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central, o governo federal fez a sua parte cumprindo a meta, como anunciamos na última sexta-feira e vocês acabaram de falar aí, de 2,15% do PIB. Caberia aos estados, municípios e empresas estatais 0,95 ponto percentual, que vai dar no total de 3,1% do PIB. Só que estados e municípios fecharam o ano de 2010 com saldo negativo. O último mês, no mês de dezembro, o saldo foi negativo. E isso fez com que o resultado global não atingisse a meta.
E agora, Edla, o que acontece quando o setor público não alcança a meta?
Olha, Luciano, apesar de o saldo menor ter sido causado por estados e municípios que não cumpriram a sua parte na meta, o governo federal é quem responde por isso. Você se lembra, nós conversamos aqui, a meta de superávit primário está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pela Constituição, estados e municípios também têm que fazer o esforço. Mas como o orçamento é federal, a responsabilidade é do governo federal. Nos próximos dias, o Ministério da Fazenda vai encaminhar ao Congresso Nacional um relatório sobre o cumprimento da meta. É uma prestação de contas. O relatório vai comunicar que não houve o cumprimento da meta e aí vai se comprometer a solucionar esse problema.
Mas qual seria a solução, Edla?
Tem um dispositivo que está na LDO, Kátia, que permite ao governo abater do cálculo das contas públicas os gastos feitos com o investimento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A lei considera que as obras do PAC são de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil, para melhorias para a população. E por isso não precisa ser, por isso é um gasto necessário. Então, nesse mesmo relatório que vai encaminhar ao Congresso, o governo vai comunicar que vai usar esse dispositivo. Vai retirar da contabilidade 11 bilhões e 700 milhões de reais relacionados ao PAC. Ao todo, o governo gastou no ano passado 22 bilhões de reais com obras do PAC. Então, tem uma folga para usar esse dinheiro.
E por que o governo não pode deixar de cumprir a meta de superávit?
Porque que o país usa o sistema de metas, meta de superávit, meta de inflação, para dar transparência aos gastos públicos? Isso obriga os governos, tanto federal quanto os locais, a controlar mais os gastos e, principalmente, controlar as dívidas. O superávit é feito mais para garantir o pagamento da dívida que o governo tem com investidores. Investidores, Luciana, é bom lembrar, Kátia, não são só bancos, não. Cada cidadão que compra o título público do governo é um investidor. Se o governo sai da meta, está sinalizando que está perdendo o controle das contas. E aí há uma pressão grande por parte dos investidores. Os empréstimos ficam mais caros, os bancos não vão se interessar mais pelos títulos, porque vai julgar que o governo não vai ter condições de pagar o que prometeu, e aí fica mais difícil para o próprio país investir.
E existe alguma punição para esses estados e municípios que não fizeram o dever de casa, Edla?
Não neste caso, Kátia, nesse relatório. Para estados e municípios, existem várias regras para controle de gastos que estão na lei de responsabilidade fiscal. Se o estado gasta demais, por exemplo, o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, pode impedir que ele contraia empréstimos com instituições financeiras internacionais, Banco Mundial, por exemplo. O governo federal tem um programa junto aos estados que acompanha esse endividamento. Para obter os empréstimos, os governos têm de ter um aval da Fazenda, que pode negar.
Obrigada, Edla Lula, pelas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff realizou hoje a primeira viagem internacional do seu mandato.
Além de se encontrar com as mães e avós da Praça de Maio, mulheres que perderam os filhos e netos durante a ditadura argentina, Dilma também anunciou a construção de mais uma usina hidrelétrica binacional.
O repórter Adilson Mastelari está em Buenos Aires e acompanhou a presidenta Dilma e tem mais informações.
Dilma Rousseff, em sua primeira viagem como presidenta do Brasil à Argentina, confirmou a construção de mais uma usina hidrelétrica binacional, a de Garabi, entre o Brasil do Sul e Corrientes, na Argentina, com capacidade para gerar 3 mil megawatts de energia, o suficiente para fornecer eletricidade a uma região de 8 milhões de habitantes. Na Casa Rosada foi recebida pela presidente Cristina Kirchner. Dilma veio com 8 ministros. Também é a primeira vez que na história de Brasil e Argentina ocorre um encontro entre duas mulheres chefes de Estado. Depois das primeiras conversas com Cristina Kirchner, Dilma recebeu um grupo de mães da Praça de Maio. São mulheres que tiveram filhos desaparecidos no período da ditadura militar. Elas entregaram duas cartas à presidenta do Brasil. O teor delas ainda não foi divulgado. Dilma agradeceu e disse que elas contribuíram muito para o desenvolvimento social da Argentina. Na reunião ampliada com os ministros dos dois países, foram assinados acordos bilaterais nas áreas nuclear, de biocombustíveis, farmacopeia, habitação, produção de alimentos, educação, cultura, saneamento e desenvolvimento. Dilma ressaltou que Brasil e Argentina representam o grande potencial de crescimento conquistado pelo empenho de seus governantes, que perceberam que o mundo havia mudado e que era preciso voltar as atenções para os países vizinhos. As duas nações vão promover mais fóruns empresariais para intensificar as relações comerciais. Dilma homenageou Néstor Kirchner, o ex-presidente argentino já falecido, pelo que realizou pela Unasul, mais um passo essencial na integração sul-americana. Cristina Kirchner e Dilma Rousseff querem dar mais impulso ao Mercosul. De Buenos Aires, Argentina, Adilson Mastelari.
E o vice-presidente Michel Temer, que com a viagem de Dilma Rousseff à Argentina ocupa interinamente a presidência da República, se reuniu na tarde de hoje com ministros para discutir uma medida provisória que deve obrigar os municípios com menos de 20 mil habitantes a fazer um plano de expansão urbana para evitar o crescimento desordenado das cidades, principalmente em áreas de risco. Do Palácio do Planalto, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia. A reunião durou quase 2 horas e dela participaram os ministros da Justiça, da Integração Nacional, do Turismo, do Planejamento, do Meio Ambiente, além de um representante do Ministério das Cidades. O assunto foi a criação de um mecanismo, possivelmente uma medida provisória, que obrigue as cidades com menos de 20 mil habitantes a criarem um plano de expansão urbana semelhante ao plano diretor das cidades maiores. Essa foi considerada pelo governo uma das soluções para evitar a ocupação de áreas de risco nas cidades desde o momento em que elas passam a existir, já que a Constituição Federal só obriga cidades acima de 20 mil habitantes a formularem seu plano diretor. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, falou agora há pouco com a imprensa após a reunião e disse que existe a possibilidade da União oferecer incentivos aos municípios que cumprirem as exigências do plano. Ele disse ainda que a ideia é finalizar a proposta até a semana que vem para submeter a presidenta Dilma. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Todo mundo tem um lugarzinho, um destino turístico favorito, não tem, Kátia?
Ah, tem sim, Luciano. O meu é, por exemplo, a Praia de Iriri, lá no Espírito Santo.
E eu não consigo deixar de visitar Timbiras, no Maranhão.
Cada lugar tem um motivo para ser considerado especial, por isso o Ministério do Turismo selecionou 10 destinos de referência em várias áreas, como pesca, aventura, cinema, cultura e praia, e elaborou cartilhas para desenvolver essas regiões.
Lugares especiais como Barcelos, no Amazonas, Santarém, no Pará e Lençóis, na Bahia.
Ribeirão Preto, em São Paulo, São João del Rei, em Minas Gerais e aqui, Brasília, Distrito Federal.
Paraty, no Rio de Janeiro, Jericó Aquara, no Ceará, Socorro, em São Paulo e em Santa Catarina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santa Rosa de Lima e Urubici.
As cartilhas estão disponíveis na internet e também impressas em papel. Para fazer as publicações foram 2 anos de estudo.
600 pessoas e 77 instituições ligadas ao turismo participaram do projeto, que teve como objetivo desenvolver a gestão do turismo local, envolvendo toda a cadeia produtiva relacionada ao segmento.
As cartilhas reúnem o histórico do projeto em cada um dos destinos, como os principais desafios e conquistas do local para o posicionamento no mercado.
As cartilhas estão disponíveis em www.destinosreferencia.com.br.
A assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou hoje que não há nenhum brasileiro em situação de risco no Egito.
O país do norte da África enfrenta a maior onda de protestos antigoverno dos últimos 30 anos. Mais de 100 pessoas já morreram devido aos recentes conflitos.
Segundo o Itamaraty, há relatos de alguns brasileiros que estão no país tentando adiantar as passagens de retorno ao Brasil.
Ainda segundo o MRE, a Embaixada Brasileira na capital, Cairo, está ajudando os brasileiros que estão nessa situação, mas que nenhum deles está passando por dificuldades relacionadas à hospedagem e aos voos.
E a Embaixada Brasileira no Egito também não recomenda que brasileiros façam viagens ao país africano enquanto a onda de protestos populares continue.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão do suco composto nutritivo Energite após relatório técnico de inspeção da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado da Bahia atestar a adição de catuaba e ginseng na composição do produto vendido sob a forma de pó para suco.
De acordo com a Anvisa, a catuaba e a fávia, ou ginseng, são substâncias farmacologicamente ativas e, portanto, não são permitidas em alimentos. A resolução foi publicada no Diário Oficial de hoje da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A arrecadação da Previdência Social teve alta real de 10,7% em 2010 em relação ao ano anterior. Foi o melhor resultado da série nos últimos 9 anos.
BNDES vai liberar 600 milhões de reais para financiar projetos de defesa civil.
Inscrições para o FIES já estão abertas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para a gente para pauta ebcservicos@ebc.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.